Olá, cara Lulo, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Gabarita Cast. Meu nome é Silvestre, eu sou professor de geografia aqui da plataforma Gabarita Gel e hoje a gente vai falar sobre a Organização das Nações Unidas, a nossa querida ONU, ontem e hoje. Bom, a ONU, uma organização aí bem conhecida por todos, chamada de Organização das Nações Unidas, é uma organização intergovernamental criada no ano de 1945, mais precisamente no dia 24 de outubro, para substituir um antigo órgão supranacional chamado Liga das Nações. Após a Segunda Guerra Mundial, quando foi que tudo aconteceu e todo o rolê da geopolítica que nós conhecemos está acontecendo, ok? Bom, a intenção da criação da ONU era impedir que outro conflito, como as duas grandes guerras, voltasse a acontecer. Na data da sua fundação, a ONU tinha cerca de 51 Estados-membros, mas outras acabaram se associando ao longo do tempo até alcançar a formação atual, que tem 193 países. Os seus objetivos de organizar toda a questão da paz mundial acaba incluindo também aí a promoção dos direitos humanos, auxílio no desenvolvimento econômico e também no progresso social. Proteger o meio ambiente, além de promover aí ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. No contexto da globalização em que vivemos, é certo que os países mantêm mais contatos entre si, e isso facilita as decisões e diminui o risco aí de maus entendidos. No entanto, vários autores concordam que nas questões geopolíticas não existe força capaz de barrar ou de determinar aí suas ações, cada país, no caso. O cientista político John Mearsheimer, no seu livro A Tragédia das Políticas das Potências, diz que o sistema internacional ele é composto por estados independentes, que não possuem qualquer autoridade central acima deles. Podemos dizer então que o conjunto dos países do mundo compõe um sistema anárquico, ou seja, cada um tem as suas regras e valores e ninguém pode se meter na vida do outro. Mas para organizar as relações econômicas, políticas, militares, sociais ou qualquer outro tipo de contato entre os países do mundo e evitar que role alguma treta entre eles, várias nações abrem mão de parte dessa soberania para manter uma espécie de política da boa vizinhança. Eles concordam em se submeter às regras criadas em conjunto para que as relações ocorram da melhor maneira possível. E é aí que surgem os organismos supranacionais. Se recorrermos à história, podemos citar o primeiro organismo supranacional formado somente no século XX. Era um organismo que buscava tomar decisões a nível mundial, impedindo conflitos armados e desastres humanitários. Era a chamada Liga das Nações, um organismo criado após o fim da Primeira Guerra Mundial e que tinha como objetivo maior assegurar a paz mundial para que não se repetisse agressões observadas na Grande Guerra que tinha acabado de acabar. Só que a gente sabe, né? Se a Liga das Nações tivesse vingado no fim da Primeira Guerra, a Segunda Guerra não tinha acontecido, certo? A Liga das Nações, ela deu ruim por vários motivos, mas principalmente porque ela não teve aceitação da maioria dos países da época. A Segunda Guerra rolou e os países passaram por cima da Liga das Nações. A ONU, como eu já falei, ela teve a intenção justamente de evitar que essas novas guerras acontecessem, já que o clima de acirramento mundial era propício aí para o surgimento de novos conflitos. Nesse sentido, durante ainda a Segunda Guerra, o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, começou a discutir a criação de uma agência que sucederia essa famigerada Liga das Nações, e aí a Carta das Nações Unidas acabou sendo elaborada em uma conferência entre abril e junho de 1945. A carta começou a entrar em vigor no dia 24 de outubro de 1945 e a ONU começou a operar. A sua missão de promover a paz, ela foi complicada já nas primeiras décadas da sua existência, por culpa da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e os seus aliados de cada frente. No entanto, já teve aí, já no seu início, ações importantes como a participação na pacificação da Guerra da Coreia e no Congo Libreville, além de ter aprovado a criação do Estado de Israel em 1947. A ONU teve o número de integrantes aumentado consideravelmente após o processo de descolonização da Ásia e da África entre 1945 e 1970, e o seu orçamento para programar o desenvolvimento social e econômico ultrapassou em muito aí os seus gastos com a manutenção da paz. A ONU teve seu número de integrantes aumentado consideravelmente após o processo de descolonização da Ásia e da África entre 1945 e 1970, e o seu orçamento para programar o desenvolvimento social e econômico ultrapassou em muito seus gastos com manutenção da pasta. Ao longo de seu estabelecimento como órgão reconhecidamente supranacional, foram sendo criadas diversos órgãos e agências temáticas que promoviam políticas específicas para a manutenção da paz. Cinco órgãos principais compõem a ONU: a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho Econômico e Social. A Assembleia da ONU é composta pelos representantes dos países membros, tendo cada um direito igual de voto. Sua função é discutir os assuntos relacionados com a paz, com a segurança, o bem-estar social e a justiça no mundo. Apesar de ser uma espécie de parlamento do mundo, esse órgão não pode tomar decisões, mas só representa votos de recomendação e formação consultiva. O Secretariado-Geral da ONU já é dirigido pela principal autoridade da ONU, o Secretário-Geral, que tem a função de administrar a organização. Ele é eleito por 5 anos, com direito à reeleição pelo Conselho de Segurança e aprovado pela Assembleia Geral. O Conselho de Segurança, ele é considerado o órgão mais importante da ONU. Cabe ao Conselho manter a paz mundial. Ele pode propor acordos ou decidir ações armadas. E ele é composto assim, 5 membros permanentes, as principais potências econômicas e militares no momento da fundação da ONU, e eles têm direito a veto, ou seja, se não houver consenso entre os países sobre qualquer decisão, nada acontece. E são eles os Estados Unidos, a Rússia, que herdou a cadeira permanente da antiga União Soviética, o Reino Unido, a França e a China. Além disso, há 10 indicados aí pela Assembleia Geral para um período de 2 anos. E essas cadeiras, elas sempre são organizadas baseadas em um critério de regionalização. 2 assentos para o continente africano, 2 para a América Latina e Caribe, 2 para a Ásia, 2 para a Europa Ocidental e outros países como Canadá, Israel, Austrália ou Nova Zelândia, 1 para a Europa Oriental e 1 último para países de origem árabe. O Brasil, entre outros países como Alemanha, África do Sul, Japão, México, Argentina, Austrália e Índia, reivindicam atualmente a ampliação do número de assentos permanentes no Conselho de Segurança e, claro, sua participação entre eles. Ainda temos o Conselho Econômico e Social, que é o órgão da ONU que coordena agências especializadas e tem por objetivo criar e regular ações e disputas em diversas áreas e temas. E são eles a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agropecuária, a OMS, Organização Mundial de Saúde, a OMC, Organização Mundial do Comércio, além de programas temáticos voltados ao meio ambiente, refugiados, missões diplomáticas, entre vários outros. Existe ainda a Corte Internacional de Justiça, o principal órgão jurídico da ONU, com sede em Haia, nos Países Baixos. A ONU, ao longo dos tempos, conseguiu a adesão da maioria absoluta das nações do mundo, passando a ser o fórum de discussão mais importante do globo, sem, no entanto, ter o poder de obrigar os países a segurar e a seguir as suas decisões, tratando apenas aí de recomendações. Um fato importante aconteceu em 2002, quando os Estados Unidos pretendiam invadir o Iraque em busca de supostas armas de destruição em massa produzidas pelo governo do ditador Saddam Hussein. O Conselho de Segurança, naquele momento, não havia entrado num consenso sobre a legitimidade da operação e acabou por não aprovar a ação dos Estados Unidos. No entanto, ignorando a decisão do Conselho de Segurança, os Estados Unidos atacaram o Iraque, destituíram Saddam Hussein do poder e manteram aí uma ocupação no país por cerca de 10 anos, causando a morte de milhares de soldados americanos e milhões de cidadãos iraquianos. Apesar desse e de outros ocorridos aí de menor importância, é inegável o papel histórico da ONU na mediação de conflitos e ações para se evitar guerras, como é o caso da Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, as guerras que aconteceram na região da antiga Iugoslávia, como Bósnia e Kosovo, por exemplo, além de diversos conflitos na África. Mas a sua estrutura engessada também tem provocado aí longos impasses entre as potências, impedindo o órgão de cumprir a sua principal missão, que é garantir a paz. O principal caso da atualidade é a questão síria, que matou cerca de 1 milhão de pessoas entre 2011 e 2018, além de provocar o deslocamento de mais de 7 milhões de refugiados sírios. As rivalidades entre Estados Unidos e Rússia, nesse caso, restringiu o papel da ONU no conflito. Os norte-americanos queriam derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad, enquanto a Rússia defendia a sua permanência. Dessa forma, como os dois países têm poder de veto, acabou-se por criar uma paralisia no Conselho de Segurança, que é o órgão capaz de impor sanções à Síria e autorizar missões de manutenção da paz. A ONU, de uma forma geral, quase sempre tende a se deixar pelos interesses das nações ricas, já que elas detêm grande influência geopolítica no cenário mundial, até porque são eles os responsáveis pelas decisões e que dirigem todo o processo. Aos poucos, as instituições como a ONU podem perder a sua principal finalidade, que é de servir aí de forma neutra os mais necessitados, passando a atender às vontades apenas dos grandes. Casos como a criação da Palestina, por exemplo, e o fim de um conflito secular com os israelenses podem mesmo nem acontecer, caso a ONU, nos próximos momentos, aí continue com essa mesma forma de fazer política externa. Bom, essa aí é um pouquinho a respeito das questões relacionadas à organização da ONU, ela como está ontem, como se organiza hoje, e eu espero que você tenha gostado desse podcast. Meu nome é Silvester, eu sou aqui professor de Geografia do Gabriel Tegel, desejando para você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ouvir esse podcast até aqui, tchau!